Aviso: o programa que se segue pode conter linguagem ordinária e/ou verbalmente agressiva, que pode ferir as suscetibilidades dos ouvintes mais panisgas. Obrigado. Este programa conta com o apoio de X-Muse, powering your dreams. Olá pessoal e sejam bem-vindos ao Gama Rodrigues. Provavelmente a melhor forma de ficar a saber o que é ser uma madeirense belga sem ter que sair da ilha. O meu nome é Paulo Rodrigues e como sempre faço-me acompanhar do meu compadre, o homem que me acompanha nestas aventuras, o Sr. Cristiano Gama.
Abaz! Já esqueceste, hein? Já esqueceste? Lentiu-se! Já fica aí, entra um pedaço.
Hã?
Entra um pedaço.
Está freio. Do meu lado estava um bocadinho melhor.
Estava sol de manhã, caraças.
Do meu lado estava tá sol ainda. E o vento ainda vai deste lado. Ah, dá certo.
Está bem. Está porrer. Estás melhor do que sexta-feira?
Fogo, eu não sei, não sei o que é que eu tenho. Já na quinta não estava a sentir muito bem. Mas não tinha, tipo...
Covoide? Estavas com covoide?
Talvez, não sei.
Não me testaste?
Não. Mas, tipo, não tinha força nenhuma. Estava sempre a mamar sono. E eu estava a pensar, foda-se, mas que...
Está gravando. Tá. Podes dizer que tiveste covoide. A gente não vamos discriminar.
Já teve umas quantas vezes de covid.
Puta. Umas quantas vezes?
Duas.
Sabes o que é que há de... Tu tiveste o alfa, não foi?
Tive o alfa.
E tive o delta.
E o que é que teve o Omicron?
Acho que foi o Carlos teve o Omicron. A gente tem que fazer um podcast.
Alfa,
gente,
Delta, stress. Omicron.
Alfa, Delta, Omicron! Equipa Actimel!
Lembras-te disto? Não lembro.
Como é que era? Como é que era? Será que eu dizia?
Sério?
Qual coisa? Lactos bacilos fortes?
Lacto bacilos fortes.
Isso era para não dizer que o pessoal... Bebam Actimel, vão cagar bem.
Vai, por acaso até ajuda.
Eu houve uma altura que eu tomava Yakult.
Tu tomavas?
Sim, mas não tem diferença, cagava igual.
Yeah. Ah, mas eu tenho Actimel para o martelo só de manhãzinha, porque os iogurtes líquidos é bem fácil. Em vez de estar a preparar o pequeno almoço,
e ele caga bem a seguir.
Até agora não
tem. Notas de resultado.
Mesmo antes de tomar o pequeno almoço,
são fases. Segundo a escala de. Qual é a escala das fases?
Oh.
Escala de Burton?
Estás a perguntar a mim?
Há uma escala.
Já não percebo nada dessa merda.
Em quase todo o lado, por causa das casas de banho neste país, nos hospitais deste país, tem a escala da seu quê? Analise a sua merda! É um.
Se você...
Um é mais rijo ou um é bom? Não. O do meio é bom, é o 4 ou o 5.
Não, é o 3 ou o 3. O líquido e tens o duro, não? Deve ser o 5. O 5 é o duro, o líquido.
Não, o outro, o pior de todos. Os piores de todos são os das extremidades. E é o 1 e o 7.
7?
Vai até 7.
Então,
mas se calhar dependendo do 8, se calhar vai até 8 ou se calhar vai até 5. Sabe?
Então o melhor é o 4.
Sabes, às vezes, tens pessoal que às vezes registra, tipo, quando os pacientes cagam. Tipo, e querem registrar a quantidade, também tem cruzinhas, plus.
Mas.
Ah, e tinha colegas que às vezes metiam, tipo, a ideia é tu metes até 3 cruzinhas quando eu máximo.
Acredito que já tive umas 7 ou 8 cruzinhas.
Um colega meu que enchia uma folha de um registro com cruzinhas e foda-se, cala, o que é que queres dizer com isto? Ele cagou o hospital todo.
Já tive umas quantas vezes essa merda. Quando tu chegas e seguindo, tu nem sequer sabes para onde é que começas. Supostamente os lençóis é brancos, tudo é branco no quarto e a única coisa que vês é castanho. Mesmo até à cara, às vezes, foca. Sai cada obra de Picasso.
Ah, rapaz, eu uma vez eu tive uma que...
Tu te vestes?
Eu uma vez cheguei-lhe, se o enfermeiro tem que ir à casa de banho. Disse, ok, vou lhe dar uma ajudinha. E estava-se a chegar à saneta, e um gajo já estava a baixar as calças, aquilo saiu, tipo, parecia... Imagina uma mangueira de bombeiro. Dos bombeiros, só que em vez de ser merda, em vez de ser água, sai merda, e líquido, pinta uma casa de banho toda.
Ele daí estava à rasca, tu tiveste a fazer uma limpeza.
Eu disse, olha, diga-me quando tiver acabado.
Às vezes não tem cada coisa.
Quer dizer, um gajo chega aqui e ele começou a falar de merda.
Conversas de merda, tempo de merda, tudo da merda.
Mas estava só hoje de manhã?
Estava, também lá, também estava. Mas o que vale é que não. Então, eu estive a ver as bandeiras lá em cima, estava a bolha de vento.
Estou a vento, por isso que um gajo vai para dentro do carro.
É melhor.
Para dentro do teu. Sim. Isto era o carro de sonho do pessoal da Madeira, antigamente.
Era
o Seat Leon Cupra.
Cupra.
Isto não é o Cupra.
Isto é o ecológico.
O ecológico é o diesel.
É o
ecológico que polui mais que os outros.
Não, ele não polui assim tanto. Sabes, já consegui
fazer. Dióxido de carbono, mas polui que outras coisas.
Sabes quanto é que eu já consegui fazer com este? 3.1 aos 100. E ele anuncia 3.9. Fui a Bruxelas e vim com 6 litros.
E como é que sabes que era 3.1?
Porque ele disse-me.
Mas que consumo anunciou 3.9?
É o consumo mínimo que eles dizem, é entre 3.9 e 5.5.
Ah, ok.
Supostamente. Mas eu também fiz batota.
Gasolina e tabaco. O que é que fizeste batota?
Meti uma corda atrás de um caminhão. Não, vem atrás dos caminhões e isso tudo.
Ah, drafting! Os ciclistas fazem isso?
Os ciclistas e os condutores também. Economizei, olha, para lá 8 e para cá 8. Fui 200 quilómetros. Fiz 6 litros e 2. Quando eu devia ter feito 8. Quase 1 litro, 2. Economizei 2 euros, gastei no café.
Ah, the best, olha.
2 euros para o
café. É mesmo a português, eu economizei 50 cêntimos para o café.
O objetivo é economizar para o café.
Caraças, pá. Olha, eu estava, vim no caminho para aqui ouvir o...
O podcast.
O podcast. Saí ontem.
Ainda não vi.
Tu não podes ver?
Ouvir. Vi, mas não ouvi.
Mas eu ainda sei isso...
Alexandre disse-me assim, olha, o que é isto?
O que é isto, o quê?
Ela esteve a ver no Instagram outra vez. O que é que andaste a fazer? E tu, nada.
Mas tu não gostas de nada de especial?
Não.
Se calhar dissemos.
Dizes mal de toda a gente e vive de ninguém.
Hã?
Tu dizes mal de toda a gente e de ninguém. E eu, nisto aqui, nós dizemos mal de toda a gente e de ninguém.
Ah, sim. Eu gosto. Primeiro que tu dizes mal de gente, nós mesmos.
Os já primeiros.
Primeiro a gente diz mal de nós. Mas depois não se preocupa que a gente vá dizer mal de vocês também. Caraças, pá. Foda-se, um gajo não pode dizer mal. Caramba.
Dizer
qual bem... é o problema de dizer mal?
Ah, foda.
Vais dizer mal do facto de estar a dizer mal? Não posso estar a dizer mal porque estou a dizer mal, senão eu vou dizer mal. Caramba, só a dizer mal, este pessoal.
Temos que aproveitar e dizer mal enquanto podemos.
Um gajo não pode ser racista, um gajo não pode poluir, um gajo não pode fazer mal ao ambiente, não se pode cagar no chão. Caraças, mas que merda é esta?
É tudo biológico.
É tudo. A vida é assim, a dizer mal e fazer mal, caraças. Isto foi a parte mais polémica do podcast de hoje.
Bem, imagina, agora vai passar a falar coisas sérias.
Tu o que é que ias me perguntar?
Na escola, como é que foi?
Como assim?
O pequeno, foste com a professora.
Ah, não dava tempo, vou falar amanhã tarde.
Não, eu também de vez em quando. Este é um bocado complicado.
Criar pequenos. É uma aventura do diabo.
Podes crer,
é. Ao menos agora está melhor. Não estava a falar de corona, pedaço. E sabes que eu evito falar de corona no podcast?
Por causa de...
Porque senão aí é que o pessoal vai começar a dizer mal.
Ah, mas isso é uma pessoa já está farta.
Eu só vou dizer uma coisa que eu... Sabe o que é que eu ando a aprender com esta coisa do corona? É que toda a gente... Sai uma notícia e toda a gente diz do género...
É culpa do corona.
Não. Também tem isso. Mas também... o que eu quero dizer é... O pessoal diz... Ah, esta variante é assim e é assado e não sei o que mais. E depois tu vais ver uns dias depois... Ei, afinal não é assim, é assado. E depois... Está sempre a mudar. Um gajo tem mesa que... Sentar o rabinho...
E esperar,
ver, tentar fazer o melhor que pode e não estar a criticar toda a gente que faz uma coisa diferente de ti, porque ninguém sabe o que é que está a fazer. A única coisa, eu acho que é a coisa menos polémica que eu posso dizer sobre o corona, porque se começar a falar de vacinação e de farmacêuticas, então se calhar o pessoal vai começar a me cortar a cabeça. Quer dizer,
cortar a cabeça.
A sorte é que quase ninguém ouve isto.
Pois, senão estava.
Se bem que está aumentando.
O que? Os casos? Mas é porque a gente está a falar muito bem, eles gostam muito da nossa capacidade.
Apesar de nós falarmos mal.
A leptória.
Oh, rapaz, isso é uma cena que um gajo tem que melhorar. Eu pessoalmente, porque eu às vezes eu começo a falar nas... É como agora, deve estar a acontecer neste momento que eu estou a dizer, que é... Um gajo começa a falar, depois vem outra coisa à cabeça, um gajo perde...
Uf, a meada.
É, quantas vezes a gente já disse, olha, Cristiano,
hoje
vamos falar sobre esta cena assim. E depois um gajo acaba por falar tudo, mas nunca... Porque um gajo quer falar sobre o educar pequenos, cuidar de pequenos, mas tipo... Há quantos podcasts atrás é que um gajo disse que ia fazer isso e depois acabamos...
Já me lembro, já tem os quantos, os três? Ou os dois?
Opa, já desde o início que um gajo já tinha planeado...
Ia-se falar como é que ia educar pequenos
aqui na Bélgica. Mas tipo, aqui na Bélgica, não sei...
Mas também a tua realidade é um bocadinho diferente da minha.
Não sei.
Tens mais facilidade,
não é? Mas tipo, um gajo fala tipo, de infraestruturas, porque no fundo cuidar de pequenos vai bater ao mesmo.
Mas quando tu vês as escolas, há edifícios velhos, alguns.
Ali também. Ali não é tudo novo.
Sim, mas tu... Tu
depende, se for uma zona que tem muito estrangeirado, as escolas são mais velhas.
O que é ser o estrangeiro?
Sim, mas ali para baixo, eu não sei dizer. Mas também, eu penso que lá para a tua zona, se um gajo for falar de obras e de infraestruturas e de prédios e não sei o que
é... Lá está melhor.
Não, é que eles ali estão sempre a fazer obras para o meu lado, do para o teu lado não fazem tantas obras.
Ao menos está mais natural.
Está original.
Fogo, mas eu vinha para cá falar em obras, tinha casas com os telhados todos levantados.
Ei, é verdade, esta ventania que tem nos últimos dias.
Eles não estão habituados com mais gente, eles fazem em casas que não estão prontas para o vento.
Ah pá, eles fazem, e não compreendo como é que eles... Mete tantas regras para a construção aqui e dá um pedacinho de vento, os telhados avalam quase todos. Eu tenho sorte, a minha casa não está assim tão exposta ao vento, porque o vento bate de lado a minha casa está meio de duas, então uma casa tipo, chama-se cá, não é germinada porque não são iguais. Quer dizer, até pode ser que sim. É no fundo a casa germinada, sim. Está meio de duas, então as paredes estão juntas e por isso. Se bate vento, a não ser que o vento bota num ângulo assim bastante esquisito, não vai saltar a telha nenhuma.
Eles também, eu penso que aqui não salta. E quando eles constroem, eles analisam mais ou menos os padrões do vento mais frequentes e eles metem a telha supostamente consoante isso.
Ah, é, sim, mas olha que a metade da telha do meu vizinho vem-me bater o quintal.
Estás no gozo. Fogo.
Por isso, olha isso que eu te queria dizer. Eles analisam e eles fazem não sei o que e não sei o que. Da frente tem uma quintal e tem a casa do meu vizinho à frente.
Que ele estava a rajar?
Não, estava direto então. Ele já mas uma coisa digo-te, o meu vizinho no dia a seguir já estava a telha arranjada.
Ah, sim, se fosse aqui.
Aposto que eu pago um pedacinho.
Eu devo mandar aqui também.
Acho que não tens que conhecer alguém.
Para arranjar, com a certeza. Mas essa pessoa que ele conhece não arranjou muito bem. Deve ser a pessoa que lhe pôs o telhado antes.
Olha, não sei. Não sei, e isso supostamente na... Mas o vento foi bastante forte.
Foi.
Mas
aqui, o que aconteceu lá, havia muitas, tipo, árvores a abanar e depois eles estavam a construir umas casas. Então levantava tudo e mais alguma coisa para lá.
Epá, eu fico surpreendido como é que as gruas não caem quando há estas ventanias. Tem bastantes obras na minha zona, tem uma carrada de gruas lá. E fico surpreendido como é que elas não caem.
Mas eles, ao menos, têm certas coisas que eles fazem bem, eles seguram tudo.
Yeah, mas é impressionante. E tipo, gruas, e vês tipo, se obras completas a se desmoronar, e depois tu vês obras que estão por fazer e ainda não estão acabadas.
Não, e aguentam-se melhor.
Yeah, é esquisito, não é?
Quando vais pensar, não
é? Principalmente gruas, mano. Apá, eu sei que estou aqui a tamear nem gruas, mas faz-me impressão. É bom.
Mas as gruas também, quando tu vais ver, não tem muito para onde pegar.
Então?
Aquilo é tudo aberto.
Oh, sim, ok. A minha moto não caiu?
Não.
Não, não, e depois num ângulo que o vento bate de frente e ele não cai.
Ah, foi, tiveste sorte.
Não, eu, da outra vez, de vento muito forte e ela caiu.
Caiu?
E já foi uns tempos, yeah. Por isso, e o que é que eu fiz? Eu não fui lá levantá-la, deixei no chão.
Mas ao menos fosse levantar ela e cair outra vez.
É isso mesmo. E a Carolina estava a dizer, não é melhor pôr a moto no chão. Não, eu vou experimentar meter no tranco. E ela aguentou-se estes dias todos. E ontem, apá, ontem não deu vento tão forte, mas caraças. Ah,
só foi do teu lado.
Ah pá, mas foi estava a ver um filme à noite, no sofá, estava tudo escuro, gosto de ver filmes com o sol todo escuro.
Eu por acaso também estava.
E sabes que a minha cozinha tem aqueles valores que se recebe?
Ah, depois tem.
Ah pá, deu um relâmpago, a cozinha iluminou-se toda, rapaz. E what the fuck? Ainda por cima estava a ver o Senhor dos Anéis ontem.
Eu ontem também pôs-me a ver um filme.
Que é que viste?
Kingsman.
Ah, eu fiz! O primeiro!
A Origem.
O novo!
O novo.
Eu vi o primeiro! O primeiro gostei! Ia dar para rir para caraças! É que com os telemóveis põe os gajos todos malucos.
Sim.
Como é que é o nome?
Já tem o 1, 2 e o 3 e depois tem a Origem.
Já tem o 2 e o 3?
Já.
Caramba, e onde é que viste isso?
Na televisão.
Estava a dar na televisão?
Estava.
Ah, ok, está bem. Falar em televisão, o IPTV do meu lado já não está a funcionar. O que se passa? Desligaste o IPTV?
Não.
Então?
Hoje não tem IPTV, não se preocupe.
Ah, ok.
Não, ele foi apanhado.
Ah, ok. E já mudaste de serviço?
Tive mudado de serviço. Mas este serviço eu tive que comprar uma box.
Ah, então, funciona bem. Melhor que o IPTV. Acho que vou meter uma em casa, então.
Mas eu paguei 150€ pela box.
E quanto é que tens de pagar?
E 85€ pela IPTV.
Pronto,
não, a box foi comprando.
Isto é uma coisa interessante, porque. Ok, pronto, isto é uma cena ilegal.
Teoricamente
ilegal. Ou seja, a forma de ver a televisão de Portugal aqui.
Não, é a única forma?
Não há outra forma! Um gajo tenta trazer uma. Antigamente eu tinha um amigo meu que tinha uma box da NOS aqui e que funcionava.
Eles já cortam tudo.
Eles cortaram agora tudo, quer dizer, tu queres ver a televisão de Portugal. Não tens outra forma de ver sem ser com, de forma ilegal.
Não é de forma ilegal, porque é serviço de IPTV gratuito. Os sites estão disponíveis na internet gratuitamente.
Ok, ok.
A RTP, a TVI...
E vi o Sporting.
A CNN, não é?
E vi o jogo do Sporting a andar de bicicleta no meu computador. A fazer Zwift ao mesmo tempo e estava a ver o Sporting com o Manchester City. Não vais falar disso. Isso é mais logo.
Estavas a correr bastante, então, na bicicleta.
Eu estava furioso. Chegou uma parte que eu estava a fazer 500 bolotes, caraças. Estou a brincar. Mas, como é que eu vi? O site da TVI é gratuito. Tu podes ver de graça. Televisão.
Mas fica saturado.
Não, não. Mas não posso ver aqui. Com as limitações geográficas. O que é que eu meti? Meti o Surfshark, meti um VPN.
Um VPN.
E vi o jogo. Mas, tipo, porquê que um gajo tem que fazer estas merdas? Quer dizer...
Legalmente...
Eu, mas nem, é que nem que queira pagar de forma legal se posso ver a televisão de Portugal aqui. Estás a perceber? E aqui, tipo, e quer ver, por exemplo... Imagina que eu era um adepto ferrenho do Marítimo. E o Marítimo dá meia volta na Sport TV. Ok, vai dar o Marítimo na Sport TV. E não posso ver aqui de forma legal.
Não, porque não há serviço disponível.
Toda a pessoa. É isso que... E quero ver RTP Madeira.
Mesmo que subscrevas a Sport TV, ele diz o vídeo não está disponível no vosso
país. Tens que usar um VPN obrigatoriamente.
O vídeo não está disponível no vosso país por direitos de autor.
É estúpido. Mas depois tu queres ver aqui, não há um canal aqui que dê o mesmo jogo.
Pois não.
Portanto, eles andam a vender os direitos. Os direitos de autor são só para eles terem controle em Portugal.
E o problema é que assim, quando foi fora de Portugal, não dá.
Pois. Homem, é a forma, tipo, é monopólios.
Monopólios do futebol.
Eu não te chateado, Cristiano?
Não.
Este hoje vai ser porreiro para andar. Um gajo vai andar só deste lado.
É, eu penso que a gente não vai muito para trás. Com isto, deixou.
O que vale... Olha, eu hoje disse que eu trouxe o outro lado para a bicicleta.
Fogo. Também um gajo deixa ela aí 5 minutos na rua e fica lavando.
Ai, caramba.
Tens um jato de água que é uma maravilha. Isto está um bocadinho muito vento para ir a...
Para o quê?
Para ir andar de bicicleta.
A partir do momento que um gajo começa a andar...
Depois começar a andar, está bom. O pior é antes de andar.
Eu hoje cheio de energia, rapaz, tomei um pequeno almoço.
O quê? Comi uma banana e um café.
Banana e o café? Uhum. Tu? O que comi foi dois pedacinhos de bacon.
Foda-se.
E dois ovos.
Logo de manhã.
Duas torradas. Yeah.
Levantaste cedo?
Fui para os pequenos à escola.
A Carolina está a fazer noites?
A café foi a última noite. Por isso
por isso está...
Um cafezinho.
Ela na...
Uma tangerina.
Hã? Ela foi logo para a cama.
Foi para a cama. E metade de um...
Isso é um erro que nunca se deve fazer.
O quê?
Na última noite nunca se vai logo para a cama, porque esse dia é difícil de entrar no ritmo de dia. Passas o dia inteiro acordado sem dormir.
Isso é a cena flora de fazer noites.
É.
Eu para fazer noites, eu ia ficar no murcho.
Ah, podes fazer, e consigo fazer noites, mas o pior é entrar no ritmo de dia. Se fores sempre a fazer noites, podes fazer dois, três dias, levas dois, três dias a entrar no ritmo de dia. Mas se tu só tiveres dois, três dias para recuperar, são dois, três dias que vais perder. Então, quando sais da noite, tu fazes tudo e mais alguma coisa, mas não dormes.
Ela pensa que ela vai dormir só, ela dorme só tipo, até o meio-dia.
Ela dorme até o meio-dia, isso também resulta.
E depois, mas isso é uma coisa, faz a noite, é um tosse, faz a noite e depois tens de fazer a vida no dia a seguir, é um tosse coisa.
É bastante complicado.
Porque ainda bem que ela só faz noites, eles aqui é outra coisa, em Portugal não existe que é...
Trabalho de noite. Mas também só fazes uma noite.
O quê?
Quando vais lá, só fazes uma noite. Não fazes 5, 6 noites, 7 noites de seguida.
Sim, a Carolina faz 7 noites seguidas e depois está 7
dias de
7, 8 dias em casa de seguidas.
Por acaso, isso é uma vantagem. Que temos aqui os contratos de noite. Fazes 7 dias, descansas 7 dias.
Se bem que eles andam a acabar com isso.
Sim, por acaso. Mas eles querem pôr aqueles contratos de 4... Ouvi-se falar de semana de 4 dias de trabalho. Que eles querem pôr. Em vez de 5.
Sim, mas quantas horas por semana dá então?
Tens as mesmas horas, só que em vez de fazeres em 5 dias, fazes em 4 dias. Significa que.
Eu prefiro assim.
Não, os 4:36.
Hã? Eu prefiro assim. Mais dias livres, mais uma hora de trabalho por dia, mas tens mais dias livres.
Sim, teoricamente era o que eles queriam fazer, mas não sei se vai resultar. Pelo menos para mim não dá.
Para quem faz noites?
Não, para quem faz os turnos não dá.
Sim, mas para eles. Os turnos.
Se tu fazes turnos, como é que vais dividir um dia em 2 horas? Não dá.
Eu acho que fazer turnos já.
Estraga a tua vida.
A vida e a saúde. Isso é uma coisa que eles, em qualquer lado, devia de ser alterado. Eu gosto de fazer os turnos como eu faço. Faço um turno no máximo de 6 horas.
Mas não tens hipótese. Como é que vais prestar cuidados a alguém que está durante a noite lixado? Não dá. Tens de ter turnos.
Como assim?
À noite é preciso ter enfermeiros?
Sim, ok, mas tipo, à noite é o único serviço que eu acho que faz sentido ter turnos. Mas durante o dia, nos turnos, antes, tipo, imagina que à noite, deviam fazer à noite 12 horas.
E o dia 12 horas?
E o dia 12 horas dividido em 3 turnos de 4. Trabalhavas 4 horas e o resto do dia livre. Digo eu, opa!
Sim, mas tu fazes 12, 4 para fazer as 36 horas, quantos dias tinhas de trabalhar?
Não tinhas de fazer 36 horas?
38.
Tu trabalhavas dias por semana, não trabalhavas horas. Estás a perceber? É essa cena. Eles fazem isso, isso é tudo confuso. Tu devias ter dias de trabalho, independentemente das horas, e devias ter. Dias de férias, independentemente das horas, porque o pessoal aqui às vezes contabiliza os dias de férias como horas. Imagina, tu tens um contrato de half-time, mas depois tens dias de férias em que a contabilização já é full-time. Estás a perceber? É esquisito, para caraças.
Mas depende dos dias que tu trabalhaste.
Hã?
Mas eles não podem fazer isso.
E outra coisa... Não, eles... e estou a falar do género, o que é melhor para as pessoas. Não estou a dizer o que é que eles podem fazer e o que é que não podem fazer. Eu, por exemplo, e gostava... Eu acho que as pessoas deviam ganhar. Isso é porque eu também trabalho assim. E trabalho. E ganho o que eu trabalho. E se quiser tirar férias, não ganho nada.
Sempre.
Mas também tiro o quanto de férias que me apetece.
Mas...
Ninguém está a dizer quantas férias é que tu tens direito. Se quiser, eu chego ao pé do meu chefe. Olha, eu vou à Madeira. E vou 3 semanas à Madeira. E até daqui a 3 semanas. Ele não me pode impedir de fazer isso.
Mas sabes que dessas 3 semanas tu...
Não ganho nada.
Não ganhas nada. Sim. Mas aqui a vantagem é que quando tu trabalhas, eles pagam para estás de férias. Mas também não podem pagar muito para dizer que estás menos tempo de férias. Mas eu também posso fazer isso. Ir tirar férias sem...
Mas tens dias. Tens no máximo mais que 2 dias por lei.
Tenho congestão só. Não, posso tirar.
Se tu contabilizares o social, férias exemplo, sociais...
Eu tenho as férias normais. Minhas férias normais. Mas se quiser, também posso fazer como tu. Peço ao meu empregador congestão só. Posso tirar um mês sem congestão só, ou 6 meses sem.
Mas eu tenho que aceitar.
Mas ele aceita.
Não, tenho que aceitar. Ele tem primeiro que dar autorização. Ou não podes fazer sem o empregador dar autorização.
Congestão só do empregador que dá autorização.
Ele tem que dar autorização?
Tem. Teoricamente, tem que dar autorização por uma questão de organização.
Eu lembro-me
mas
quando...
não precisa.
O meu primeiro ano aqui, ainda tinha direito a férias, e fui falar com o meu chefe, disse, mas eu gostava de ir à Madeira, não sei o quê. Não há forma de trabalhar. Podes tirar umas férias sem...
Sem pagar.
Férias não pagas. E eu sei, ok, mas eu tenho que autorizar. E eu tive que, tenho que estar de acordo com os nossos horários, ou seja.
Ele tem que dar autorização. Ele não tem que autorizar. Acho que não é bem assim. Ele tem que autorizar com, se o, a organização do trabalho permite. Porque tu tens um contrato legal.
É isso. Então, tu não podes estrear só porque te apetecer.
Pois.
E tu, e eu acho que as pessoas deviam ter direito a... Pronto, isto é utopia,
mas
não é?
Mas é, devias ter direito a escolher quando tu querias, mas ao mesmo tempo também tens um trabalho que, em que as outras pessoas dependem de ti. E se tu não tiveres o número de suficiente de pessoas, não consegues trabalhar corretamente.
Eles têm que meter mais gente a trabalhar para poder tirar feiras quando me apetece.
Isso é o objetivo.
Não achas?
Porque há muita gente também, em vez de estar a trabalhar, eles só estão doentes.
Sim, isso é outra história.
Isso aqui é...
Sabes que na enfermagem ao domicílio quase ninguém fica doente.
Não, não trabalhas, não ganhas.
É, exato.
Pô, mas isso assim que é bom.
Eu, cara, olha, mesmo quando ganhava de ficar doente, nunca fiquei doente.
Eu também, diz que cheguei aqui e fiquei doente. Uma vez, só que faltei o trabalho para ficar doente, fiquei doente uma vez só e fui no, em dezembro de 2013. Diz que cheguei
aqui. E quantas vezes?
Foi o primeiro inverno que eu apanhei.
Quantas vezes já tive colegas que telefonavam que estavam doentes?
É, no café.
E depois, isto é um gajo que chegava lá, telefonavam tipo na noite, e tu depois fazias o turno, tudo fodido, tu saías do turno, e estavam eles lá no café, a ver o que fazem, à cara podre. Ai, está tudo doente.
Às vezes, a mentalidade daqui é, não me apetece trabalhar, estou doente.
Mas os médicos passam também, é?
Estão doentes de cabeça.
Sim, sim. Pois burnout.
Mas o que é? Os médicos também não têm escolha, eles têm de guardar os pacientes deles. Se eles não têm pacientes, eles não ganham. Ou seja, fazem a vontade do cliente.
Mas os médicos de família aqui estão, têm todos bastante trabalho. Estão todos cheios.
Pena.
Opa, às vezes é difícil arranjar um, porque são cheios.
Quando é para marcar uma consulta, eu ligo, mesmo no dia ela marca.
Sim, isso geralmente sim. Mas eu estou a falar a nível de dossiês deles.
Sim, então, mas imagina aí um. Tu vais, imagina na Madeira, queres ir a uma consulta de família ou do médico de família. Se não tiveres médico de família, vais à vaga do dia, tens que ir lá para as 6 da manhã à espera da vaga do dia para ver se és uma das primeiras a chegar.
Yeah.
E com alguma sorte, se, podes ter a vaga do dia. Isto só para passar uma medicação ou outra coisa qualquer.
Para o Funchal, onde é que tu vais ver o senhor da Taveira?
Vou ir às urgências.
Eu vou às urgências?
Mas, gente, o sistema madeirense não é mau. Tem poucos médicos.
Tem, mas também...
É?
O pessoal... Opa,
Por acaso, eu acho que o sistema madeirense até é bom, em termos de cuidados.
A nível dos centros de saúde,
Cuidados
primários.
Cuidados primários, sim.
Se bem que o pessoal tem cuidados primários, mas não faz praticamente zero de educação para a saúde na Madeira.
Não faz porque não tens pessoal.
Sim.
Porque se tivesse mais pessoal, se tivesse mais médicos e mais enfermeiros, dava para fazer educação para a saúde.
Quando tive a fazer um estágio em Madrid, a nível de cuidados de educação para a saúde, cuidados mesmo primários, a base de base...
Não tinham?
Tinham.
Melhores que a gente.
Mas não tinham o resto. Ou não tinham. Tinham, mas estavam sobrecarregados. Bastante sobrecarregados. É tudo no hospital também. Lá, consulta de especialidade. O pessoal não vai ao centro de saúde com o enfermeiro e medir a pressão arterial e medir a glicemia para depois ir ter a consulta com o médico. O pessoal vai, faz tudo no médico.
É isso que é bom.
O pessoal não perde muito tempo. O médico não pede para ir primeiro com o enfermeiro. O médico pede análise de sangue do dia antes.
Hoje?
E já, em vez de estar a...
Acho, é que o papel é quase invertido. Precisa de um enfermeiro para fazer um pinça. Tens mais disponibilidade de médicos que enfermeiros às vezes.
Sim, mas para fazer pensas e isso...
Sim, mas imagina que queres fazer outra coisa. Imagina que precisas tirar uma atenção a outra coisa qualquer. Quem tira um médico?
Oh, sim!
É, eles às vezes... Ai, fui ao médico e isto por nem sequer me tirou atenção.
Isto por nem sequer me tirou atenção.
Eu não sei para quê. Já há 3 vezes que ele não me tira atenção. Há quantas e quantas vezes. Há muitos médicos que nem sequer sabem tirar atenção, me deram atenção. Dá-me um gozo. Os velhotes a se queixar. Ele nem me tirou atenção àquele estor. E eu tenho a certeza. Eu meti o dedo aqui no pescoço. E tenho a certeza que eu tenho pelo menos 30. 30 por 20. 30 por 20. E estou a sentir. Ah, mãe, eu estou a ter uma vez. Ah, não é. Afinal, era um pai. Ainda às vezes. Tu tens cada estrela que vem. Ah, e depois eles, o senhor doutor disse isto. A mesma coisa é, o médico passa, eles falam com o médico, depois a seguir o médico vai-se embora, eles dizem, tenho dor de cabeça. O médico acabou de sair, porquê que não disse isso a ele? Sou eu que vou ter que prescrever para ele. Não sou médico, quem prescreve é o médico. Foi lá para dizer isso a ele. Às vezes, mas eu esqueci-me. Agora, só se lembrou quando eu entrei, depois dele sair.
Eu lembro-me agora de uma do Rocha. Onde é que está a tua mãe? A minha mãe saiu quando o meu pai entrou. Lembras-te? Sabes essa? Este não é o Roy Gama, ainda. Roy Rocha.
Roy Gama, eu tenho que ver aqui.
Um Gama Rodrigues, só naquela duas. Antes de um gajo arrancar. Para andar de bicicleta.
Queres um...
Foste duas. E o Chalho vai um cauro do caroço.
Um bom bocado. Ok, tu queres fazer um Roy Gama?
Sim.
Ah?
Um Gama Rodrigues. Eu disse um Gama Rodrigues.
Um Gama Rodrigues.
Isso a gente faz sempre, um Gama Rodrigues.
Não sei, vou ver se consigo fazer um segundo.
Se não conseguires, fazes no fone, depois não estamos...
Ah, pode ser. Eu vou pensando. Veio um gajo... tinha sido esfaqueado. Liguei para o 112. Pode enviar uma ambulância e foi esfaqueado. O gajo do 112. Olha, desculpe, pode repetir. É que estou a ouvir com cortes.
Ai, o cara... Ai, o caralho. Isto gajo. Pronto. Esta não. Mas esta foi para. Ah, pá, foda-se. Foi mais um Gama Rodrigues. Mais um Roy Gama, caralho. Mesmo à facada, caralho. Ah, pá, pronto. Um gajo vai terminar este episódio. Não percam o próximo episódio porque nós também... Eu engano-me sempre. Caraças. Do Funchal ao Pico Ruivo e do Porto Santo ao Polo da Serra. Não percam o próximo episódio porque nós também não. Cristiano, até a próxima.
Até a próxima.
Até a próxima. Tu não gosta de gravar mais.